voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã de volta agora sem mais aquela voz de robô que nós começamos. E hoje temos muitas, tem algumas polêmicas, tem alguns assuntos de grande repercussão aqui no estado do Maranhão. O repórter Carlos Rocha. Carlos Rocha, você ainda está aí? Você que estava falando igual aqueles robôs japonês no início do programa. Cadê você? Cadê
tô o aqui.
Ah, voltou. Ele demora, mas ele volta.
Voltei, mudamos o cenário.
Isso. Carlos.
Pois não.
Ah, você estava falando aí do golpe do amor, né? Chamou a atenção. As mulheres entenderam. Mas aí você falou agora do rei da Juquira.
Você preso. Já ouviu falar dele?
Depois de algum tempo, ele... fazendo bastante sucesso, mais de 300 mil seguidores, né? Agora o rei da Juquira foi descoberto que ele respondia por um processo de acusado de homicídio. Vamos conferir com
Edson Barros. Vamos acompanhar aí esse crime, Beto. Eu vou me despedindo aqui, deixar a matéria no ar. Esse crime aconteceu em 2009 lá no município de Paulo Ramos, mas essa a gente deixa para o nosso colaborador. Eu volto amanhã. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Rocha. Cuidado, mulherada, com o Dom Juan.
Em uma de suas redes sociais, ele acumulava mais de 300 mil seguidores, mostrando sua rotina como homem da roça, Reinaldo da Silva Melo, que ganhou notoriedade em todo o país como rei da Juquira, teve sua carreira de influenciador digital interrompida de forma brusca. Segundo informação da Polícia Civil, Reinaldo estava na condição de foragido da justiça. Contra ele pesava a acusação de homicídio ocorrido no ano de 2009 no município de Paulo Ramos. De acordo com as investigações, Reinaldo teria assassinado Fábio Gomes da Silva, apontado como principal suspeito da morte de seu pai, Arlindo Hortenso, assassinado durante o pleito eleitoral de 2004 na mesma cidade. Para a polícia, o crime teria sido motivado por vingança. Na manhã da última quarta-feira, 17, Reinaldo foi preso por força de uma ordem judicial e conduzido à Delegacia Regional de Bacabal, onde deve permanecer à disposição da justiça, enquanto aguarda a decisão do Poder Judiciário. A prisão do influenciador causou grande repercussão nas redes sociais. Seguidores se dividiram entre mensagens de apoio e críticas, enquanto moradores de Paulo Ramos relembram o caso que marcou a história política da cidade.
Muito obrigado ao nosso amigo Elson Barroso, né, pelas informações. Já preferiu você seguir.
Ele, inclusive, o prefeito São Luís Eduardo Braide, o trouxe à capital maranhense em um determinado momento do evento, salvo engano, o período de carnaval do ano passado.
Isso, ele tinha ficado famoso, tinha até ganho prêmio. Né,
pois é, agora a pessoa tem que se conscientizar, Humberto. Hoje a internet é um campo aberto, todo mundo tem acesso. Então uma pessoa que responde por um crime, ele... muita gente, não sei o que passa na cabeça de muitas pessoas. Primeiro que você não deve cometer crime, mas a pessoa comete o crime e vai para a rede social divulgar vídeo. Será que ele imagina que a polícia não monitore? Será que os investigadores eles não fazem crime nas redes sociais? Fazem, então que sirva esse alerta, viu?
Pois é. Agora nós vamos a Bacabal, onde o outro caso polêmico, o Vaqueiro Bill, que contou a história de que a mulher estaria viciada no jogo do Tigrinho, que ele estaria trabalhando apenas para manter o vício da mulher no jogo do Tigrinho. Teria ameaçado ela de que iria deixá-la, e ela disse que ele só sairia de casa se fosse no camburão da polícia. Mas quem conta a história para a gente é o doutor Nando Souza, que tem todas as informações a respeito desse caso.
Colocado como suposto agressor da própria esposa, Vaqueiro Bill acabou preso na última semana. Levado ao Hospital Socorrão de Bacabal, o homem que em eleições passadas já foi candidato a vice-prefeito de Bacabal, quando deixou o exame de corpo de delito, disse que a motivação para tudo aquilo seria o seu descontentamento com o suposto vício da companheira em jogos de azar.
Eu perdoei a primeira, aí ela voltou a jogar de novo, aí eu falei que era mais separar do que ficar só perdendo dinheiro pro diabo, né? E outra coisa, eu acho que a justiça devia proibir isso aí tá acabando com famílias, ó, isso aqui, ó. É culpa desse tigre, ó. A justiça devia acabar com isso aí.
Diante da versão dada pela esposa, Vaqueiro Bill, depois de preso, foi encaminhado à unidade de ressocialização de Bacabal, onde aguardou a decisão da justiça sobre o caso. Porém, para a surpresa dele, na última terça-feira, o pronunciamento do magistrado na audiência de custódia, procedimento legal, no qual todo preso em situação de flagrante delito deve ser submetido para que a legalidade da prisão seja averiguada, trouxe uma decisão contrária à que foi colocada pelo Vaqueiro. Pois em depoimento, a mulher dele disse que havia sido ameaçada e que até o último dia 10 de setembro, o acusado mantinha uma arma em casa. Ainda em depoimento, segundo a Polícia Civil, prints mostrando a imagem de uma outra arma foram trazidos para o processo.
Mentira, tão tanto que eu saí, dei 3 mil para a mãe dela. Inclusive, a mãe dela foi na delegacia dizer que era mentira. Mas a delegada também não quis ouvir nem a própria mãe dela. Ela foi lá na delegacia, a mãe dela ontem. Ontem ela queria ligar para a polícia, era ontem. A mãe dela não deixou. Porque a mãe dela viu que estava prendendo a confusão. Hoje a irmã dela estava lá e viu também, pedindo minha mãe, pelo amor de Deus. Não chama a polícia, o Tubio não te bateu, mulher. Não, ele vai preso, ele não fica comigo, não fica com ninguém.
Diante dos elementos juntados ao caso, na última terça-feira, a justiça decidiu pela manutenção da prisão do Vaqueiro Bill, que agora deve aguardar atrás das grades uma nova decisão da justiça.
Não, é verdade que ela quer que eu fique em casa, só casa, isso. Né? E em casa ela quer que eu fique aturando isso aí. Aí eu só quero sair, só quis sair de boa. Mas ela disse que só eu ia sair só desse jeito, ó. Ela disse que eu ia sair desse jeito.
Polêmica na cidade de Bacabal. Agora, Jalber Pereira, esse jogo do Tigrinho está infernizando a vida de muita gente ficando viciada, muita gente trabalhando, né? E nesse caso aí, claro, o juiz deve ter juntado documentos que realmente implicou na prisão dele, resultou para poder manter a prisão, o juiz deve ter algum elemento que justifique a manutenção da prisão dele. Agora, um problema dentro das famílias, é um problema sério, essa questão dos vícios em jogos.
Agora, um detalhe é que ele fala que a delegada não teria ouvido os familiares. Aí, se não ouviu, está errado. Tem que ouvir os familiares dela e tem que ouvir os vizinhos. Porque eu não estou aqui para defendê-lo, entendeu? E se tiver crime de ameaça, tem que pagar. Mas se a mulher estiver mentindo, existe essa possibilidade. Então tem que ouvir todos no processo, todos têm que serem arrolados no processo. E um detalhe, se ela estiver mentindo, tem que soltá-lo e tem que prendê-la. Porque já pensou se a moda pega? Já imaginou se a mulher de repente diz, não, eu não quero mais o cara, e se você não ficar com ela, não fica com mais ninguém, resolve denunciá-lo?
Como fazem alguns maridos, pois é, né? Ah, se a mulher não ficar comigo, não vai ficar mais com ninguém.
Tá errado. É? Então que a justiça realmente seja feita, que possa mantê-lo preso, tudo bem, mas que tem que ouvir todos os vizinhos, os familiares, tem que ouvir, porque caso contrário, isso aí será omissão da polícia.
Saímos de Paulo Ramos, fomos para Bacabal, agora vamos para Duque Bacelar. Lá um vereador também levanta uma polêmica de uma escola que estaria em condições primitivas com banheiros de palha dentro da escola, é isso? Vamos conferir.
Eu não vou mentir, a escola foi revitalizada. Beleza, prefeito. Revitalizou a escola. Mas vem a ver a situação do banheiro. Vem a ver aqui. Em pleno século XXI, com os recursos que já caíram do Pincelar para a educação do nosso município, você ainda tem banheiro de paia, prefeito. Que vergonha, rapaz. Traça o seu neto, seus familiares. Ele vem mijar num banheiro desse. A situação ruim. A situação. Será se o recurso que já caiu no Duque Bacelar não teria condições de fazer um banheiro, um masculino e um feminino,
para que nossas crianças pudessem fazer as suas necessidades. Não tem fossa. Ó, aqui não tem fossa. Se os alunos quiserem suas necessidades, vão ter que cair para o mato. Aqui em Duque Bacelar. E eu vou passar para vocês o tanto de recurso que já entrou na educação. Só do começo do ano para cá. Vê aqui, ó.
Olha, a denúncia é grave, claro, condições indignas, condições subhumanas aí nesse caso denunciado pelo vereador. Agora, além do vereador denunciar, é preciso também que ele, como autoridade, ele possa também ir buscar recursos para ajudar o município a resolver os problemas da educação. Denunciar, investigar e denunciar é o papel do vereador, mas também ajudar a buscar os recursos para resolver os problemas, para atender. Porque tem vereador que só gosta de ficar o tempo todo apenas mostrando o lado negativo se ele for contra, e outros mostrando o lado positivo se ele for do lado do prefeito, né? Mas nós vamos, não pode permanecer essa situação.
Não, e de uma certa forma ele está fazendo a parte dele, viu?
Claro, claro.
Porque o vereador ele tem duas missões: fiscalizar as ações do prefeito e levar requerimentos que se tornem leis, requerimentos que possam ser votados da Câmara para que se tornem leis e que o prefeito possa executá-las da melhor forma possível. Então, de uma certa forma, ele está fazendo parte do papel dele, sim.
Enquanto isso, o Maranhão terá a primeira universidade indígena em território originário. Marco na educação brasileira. Mas quem conta a história é o repórter Joelson Braga.
O fortalecimento dos saberes tradicionais e a valorização da identidade indígena contam agora com um novo instrumento de afirmação. E o Maranhão será protagonista desta conquista. O Estado terá a primeira universidade indígena em território originário do país. A instituição é resultado de parceria entre a FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, e o Instituto Tucan. Esta advogada do Instituto explica a importância da chegada da universidade para os povos indígenas maranhenses.
Serão cursos com diploma, com toda a legitimidade acadêmica e jurídica, mas eles terão, cada um deles, uma adaptação para unir os conhecimentos modernos com os conhecimentos tradicionais indígenas. Eles, inclusive, muitos deles vão ser ministrados em duas línguas, tanto no tupi, que é a língua nativa dos povos do território Araribóia, quanto no português. Vão ter professores indígenas e não indígenas. Então, a gente vai fazer essa simbiose de conhecimento.
A universidade representa um marco para a educação superior no Brasil. E o Centro de Saberes Teneterrá será estruturado para integrar o conhecimento acadêmico às tradições indígenas, como destaca o diretor científico da FAPEMA.
É uma experiência muito inédita, porque vai unir a manutenção dos saberes dos Teneterrá, dos seus conhecimentos, da sua língua, juntamente com a formação, atendendo justamente uma antiga reivindicação indígena, que é eles se formarem e manterem sua cultura dentro do seu próprio território. Essa experiência é tão inédita, a construção dessa experiência, que ela vai servir de referência para outros centros de saberes, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil.
A criação da universidade simboliza a união entre ancestralidade e modernidade. A grade de cursos foi definida a partir de escutas com os próprios indígenas, e as áreas ofertadas serão: Linguística, com foco na preservação da língua Teneterrá. Gestão ambiental, com manejo sustentável do território. Proteção territorial, com foco em defesa e vigilância. E fortalecimento cultural, com valorização das tradições. A universidade irá funcionar no território Araribóia, no município de Amarante. E pelo cronograma, a primeira turma terá início oficialmente no ano que vem. Alguns cursos técnicos já estão em andamento, como reforça a advogada do Instituto Tucan.
Já está oferecendo cursos de curta duração, cursos rápidos, como de produção de mel, dentro do território. Além disso, nós já iniciamos, com a parceria da FAPEMA, a elaboração de um plano de desenvolvimento institucional, que seria o coração de uma universidade, para fundar ali a universidade indígena de forma mais robusta, de forma mais organizada e contando com parcerias de outras entidades, né, outras entidades de ensino, pesquisa e extensão do Maranhão.
Belíssima estrutura, espetacular, gostei demais aí, até do projeto arquitetônico voltado aí para a cultura indígena. Isso é inclusão, inclusão social, todas as camadas respeitando as tradições, respeitando a originalidade, né, de cada povo, de cada pessoa. Jalber Pereira, agora nós temos também no Maranhão profissionais do turismo sendo capacitados para falar inglês.
É verdade, Alberto. É um curso gratuito, online, sem limite de vaga. O curso integra o programa Mais Qualificação, Mais Turismo e sua versão à distância. Então já está disponível para profissionais, assim como estudantes ligados ao setor. O curso tem carga horária de 100 horas aulas e a formação oferece videoaulas, apostilas, atividades, artigos e também fóruns de integração. Ou seja, você assiste às aulas, aí depois tem os fóruns onde os professores vão tirar as dúvidas dos estudantes. Os participantes receberão certificado digital ao concluir a capacitação. Então, você que se enquadra aí nesse setor, é a sua oportunidade.
Pois é, e nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado. A internet permitiu isso e a gente sente na pele a necessidade de aprendermos mais de um idioma. As pessoas estão vindo visitar o estado do Maranhão e muitas vezes têm dificuldade. Às vezes o turista também não se preocupa em entender, conhecer um pouco do idioma da terra onde ele está visitando. E aí nós que queremos receber bem, devemos estar preparados. E a Assembleia Legislativa aprovou ontem um projeto de lei que amplia os benefícios do programa Maranhão Livre da Fome, que é essa iniciativa do governo estadual de combate à pobreza e à insegurança alimentar. Então, com essa nova proposta, esse novo projeto, os beneficiários do programa poderão receber até R$300 extras em parcela única, obedecendo alguns critérios, como inclusão em curso de capacitação profissional e acompanhamento da saúde. As famílias que tiverem um integrante que conclui um curso de capacitação ofertado dentro do programa terão direito de receber R$200 em parcela única. Já as famílias que realizarem check-up completo de saúde receberão R$100 adicionais. Deu para entender, Jalber Pereira?
Sim.
É que quando o governador Carlos Brandão lançou esse programa, numa conversa que a gente teve, disse, olha, é um programa diferente do programa Bolsa Família, inclusive vai contemplar as pessoas que já fazem parte do Cade Único e já estão no Bolsa Família. Porque além de ajudar na compra do alimento para poder tirá-lo da situação de extrema pobreza, na situação de fome, é preciso, o programa obriga que os dependentes ali da família, a partir de 16 anos de idade, são obrigados, eles terão que estar participando de algum curso de qualificação para que ele possa aprender alguma profissão. Quer dizer, não pode simplesmente receber o dinheiro e deixar os meninos ficarem no WhatsApp o dia inteiro, sem fazer nadinha ou entrando para o mundo da marginalidade, né, recebendo mais R$50 por beneficiário. Não pode. Né? Então, tem que oferecer. E aí, quem vai participar dos cursos, aí terão o direito a R$100 a mais desse programa. Então, é um programa belíssimo. É como eu disse, tem que dar o peixe, mas tem que ensinar a pescar também. Ó, depois que você matou a fome, bora trabalhar. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A Alema dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.